A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guiné, esse é o Tricolor on the Rock Cast. Eu tô aqui com o meu amigo Fernando. Salve, Fernando! Bem-vindo, meu brother!
Oi, Guiné! Boa tarde para todo mundo aí que tá vendo a gente.
Legal, legal. São Paulo 3, América 0. Como que você viu esse jogo? Fala um pouquinho sobre o jogo aí para nós.
Olha, Guiné, o São Paulo veio com uma escalação e com uma proposta tática diferente do que o Rogério vinha executando, né? Veio aí 4 jogadores no meio-campo, veio com uma zaga aí, Arboleda e Beraldo, Patrick na lateral esquerda. O São Paulo começou tendo aí um certo domínio das ações do primeiro tempo, chegou a incomodar, mas aí o América tomou controle do jogo e começou a chutar. E nessas horas nós tivemos aí a figura de Rafael, São Rafael em campo. Rafael salvou o time, teve uma atuação assim simplesmente fantástica, defendendo aí pelo menos em 8 chutes, bolas difíceis do América, foi sendo assim o nome do jogo. Numa dessas, digamos assim, falhas dormidas da zaga do América, o Luciano pegou, abriu a vantagem e fez 1-0. O São Paulo seguiu aí pro segundo tempo com essa vantagem no marcador. Uns 41 mil pessoas, né, que foi um público muito bom no Morumbi, uma tarde de sábado aí, eu só não fui porque eu tinha um compromisso aí, não deu pra ir de jeito nenhum, mas olha, foi um jogo que encantou a torcida, porque aí no segundo tempo, o Dorival fez umas alterações, colocou aí o Wellington Rato, né, no lugar do Michel Araújo, o Alisson no lugar do Nestor, que vinham sendo aí pouco efetivos, e por fim tirou o Luciano, que estava arriscado aí de levar um cartão amarelo, né, e ser expulso, já tinha levado o seu, colocou o Marcos Paulo. A partir daí, essas alterações deram aí um outro gás pro time. O time voltou a incomodar bastante o América e fez aí o segundo gol com o Caleri. O Caleri é fantástico.
Golaço, né?
Golaço. Eu tenho assim um orgulho muito grande de ver o Caleri em campo. É um cara que se doa o tempo todo, né? Um cara que representa mais do que nunca o sentimento torcedor. Eu até falei no Twitter, esse cara merece um título, esse cara merece ganhar mesmo, porque ele se doa, ele briga por cada bola, mesmo, sei lá, digamos assim, jogando, não sei se recuperou da tal contusão, que ele preferiu lá o tratamento conciliador, né? Fez um gol, tá marcando gols, né? Já marcou lá contra o Puerto também, e tá sendo decisivo, né? E por fim aí o Marcos Paulo aproveitou uma bobeira da zaga do América e emendou e fez aí o terceiro gol, dando números finais aí. Se for pelo domínio do jogo, em muitas partes realmente o São Paulo não teve domínio, o América as oportunidades, dominou a partida, mas o Rafael estava iluminado, foi o nome do jogo aí, e são 3 pontos aí para focar o time voltar a ter confiança. Eu achei que o time jogou muito mais leve, vai menos errando, não errando tantos passes quanto errava com o Rogério Ceni, que era uma coisa assim profundamente irritante. Eu acho que sim, é uma vitória boa, que não representa o que foi o jogo, mas que dá sim um ânimo legal aí para as próximas partidas aí.
Boa, Fernandão. Bora lá, deixa eu falar um pouquinho desse jogo aí. Eu acho que foi uma vitória muito mais importante pelo simbolismo da estreia do Dorival do que pelo que eu vi em campo, tá? Eu fiquei decepcionado, em especial com o Patrick, esperava alguma coisa, né, por ser um lateral da posição, tímido, muito, sabe? Fiquei decepcionado também com o Raí, pelo menos, nesse primeiro momento. Raí Ramos, vamos falar Raí, não?
Falar Raí só é um sacrifício.
Exato, vamos falar Raí, não. O Luan, eu tinha uma opinião sobre o meio-campo do São Paulo, que é o seguinte: a gente tem quatro jogadores bons e quem o técnico colocasse, ele tá certo, não ia ter como errar, porque eu entendo que os quatro são bons jogadores. Só que o Luan me preocupou com a questão física dele, com 30 minutos já tava morto, sabe?
Fora de peso total, né?
Exato, exato. Agora, o que que eu vi? A mudança que o Dorival fez... Ele tentou botar um losango no meio-campo ali, com o Pablo Maia indo pelo lado direito, o Nestor pelo esquerdo e o Araújo ficando ali como se fosse ele, o 10, o homem da criação.
Um canche, né?
Isso. Luciano não tendo muita obrigação de marcar, é a mesma coisa com a Caleri. E eu senti a defesa extremamente exposta. Agora eu não sei se... se estava exposta por conta do condicionamento físico do Luan ou se o sistema de jogo deixou a gente exposto. Porque a verdade objetiva é que São Paulo ganhou de 3-0 e o que eu estou falando aqui não é diferente do que o Dorival falou na coletiva. Se o América vai primeiro, quem ganha era o América. Para nós, né, que a gente faz essas lives aí direto, contra o América, o goleiro que virou Neuer foi o nosso. O time que fez 1 milhão de chances e perdeu foi o deles. O VAR, naquele gol do Luciano ali, ajudou a gente. Então, o que acontece? A coisa mudou, a coisa virou, entendeu? Tudo que tinha contra o São Paulo nos últimos jogos, nesse jogo teve ao nosso lado. Isso é ótimo. Então, o simbolismo da vitória foi fundamental, foi muito bom. 3-0, vitória que bota o time numa posição agradável ali na tabela. Agora, daqui a pouco, nós vamos falar do próximo jogo aí, você vai falar. Mas enfim, vitória importante, futebol preocupante, pelo que eu vi. Nesse ano eu não vi o São Paulo tão exposto como vi. Haja vista, concordo com você, o Rafael foi o melhor em campo, mas eu não posso deixar de exaltar o que jogou Beraldo e Arboleda também.
Também, fantástico.
Jogaram demais.
E
aí, Fernandão, quando você tem o seu... os seus dois zagueiros e o seu goleiro jogando bem pra caramba contra um time que, vamos combinar, não tem como ser forte o ataque, que é o América, eu fico preocupado. Mas os 3 pontos estão na tabela e se continuar assim até o meio do ano aí, ganhando, jogando, o Rafael pegando tudo, eu aceito. E você, Fernandão?
Eu acho, sem dúvida nenhuma, você destacou muito bem o Boleda e o Geraldo, assim, magnífico zaga. Eu acho que talvez o problema que o São Paulo teve foi na questão do Luan mesmo. Eu acho que o Luan está muito fora de forma. Eu acho que ele estava mais preocupado, digamos assim, em causar a confecção anterior do que realmente se condicionar em campo. E isso para na questão que a gente já comentou em tantas lives aí, a péssima preparação física. Eu acho que o Dorival vai ter que dar muito treino físico aí pra galera, alguns se ligarem que precisa correr em campo, se desdobrar em campo. E aquela tal história, não jogou bem, foi beneficiado pela sorte, sim. E vamos ver, né, o jogo de amanhã, o que vai ser contra o Ituano, um adversário muito complicado. Eu acho que jogou totalmente na retranca, vai jogar amanhã na primeira partida da Copa do Brasil, vai jogar muito mais amanhã na retranca. E é um adversário duro, não pense porque ganhou de 3-0, que nós vamos...
Agora eu queria que você desse as notas do jogo aqui.
Vamos
lá?
Bora.
Então, deixa eu ver se eu acho aqui de uma forma fácil. Vamos começar com o nosso Rafael, goleiro.
magnífica partida. Jogo, uma das maiores atuações individuais do goleiro nos últimos tempos no São Paulo. É um nome, assim, dos que vieram para jogar no São Paulo mais seguros. Nota 10. Fantástica atuação. Incrível, incrível mesmo. De aplaudir de pé as defesas dele. Que Deus ajude que ele continue assim, que ele já demonstrou que é um. Talvez seja o melhor desde que o Ceni se aposentou, né? Olha, nossa, que a gente tá até de pereba no gol.
Pô, que beleza, cara. Nossa, eu não discordo de você, não. Eu acho que a atuação dele foi digna de 10. O nosso lateral direito, Ramos, não vou falar aquele nome antes.
Muito tímido, eu achei que perdeu muitas bolas aí pro ataque do América. É, meio ineficaz aí nos cruzamentos. Acho que ficou devendo, viu? Nota 5 para ele.
5, então não é boa. Arboleda, nosso zagueiro.
Ah, um monstro na zaga, né? Não fosse ele, acho que o América teria chegado lá no gol. Mestre em roubar bolas, né? Na marcação, ele rouba as bolas limpas. Cara, muito bom. Fez uma dupla assim fantástica com o Beraldo, nota 8.
Boa, legal. E como você falou, Beraldo. Nosso zagueiro ali.
Grande atuação do Beraldo também, muitíssimo bem nas roubadas de bola, nos desarmes, na marcação do ataque do América. 8 para ele.
Boa, legal. Patrick, lateral esquerdo.
Mais fraco do time, né? Sofreu lá com o Everaldo. O Everaldo deixou ele tonto. Pecou pela inexperiência, né? Mas, realmente, eu acho que ele tem que entrar nessas fogueiras aí, demonstrar que o título sul-americano que ele ganhou lá não foi à toa. Pode mostrar muito mais do que mostrou, mas 3.
Legal. Se, eu achei legal na entrevista, o Dorival disse, ele foi muito bem. Só que aí quando o Caio entrou, estabilizou o setor. Achei isso interessante. Eu acho que o Caio ganhou a posição.
Ganhou, não tenha dúvida disso, viu?
É. Vamos lá, Luan, que ontem, assim, surpreendeu a todo mundo. Ninguém, ontem, eu tô falando ontem, mas desculpem, tá? Luan surpreendeu.
Foi sábado. Olha, o Luan, ele pecou muito pelo físico dele, né? O que a gente tava conversando, teve muita dificuldade aí para acompanhar meio-campistas do América. Realmente chegou um momento até que ele parou de correr, porque realmente ele estava mais gordo que eu, nota 5.
Nota 5. Eu acho que tem que dar um pouco de tempo para ele também, porque o cara está com a cabeça em renovação, o Ceni afastou ele. O que me preocupa é que já no jogo contra o Água Santa, ele já não jogou tão bem, já não aguentou o tempo inteiro, né?
O ritmo, né? Sim. Ele tem muito mais potencial do que ele realmente pode apresentar.
É jogador que a gente tem que apoiar demais, porque é o cara. Agora o Pablo Maia, que fez uma ali de um 8 antigo, né? Jogando pela meia direita e tal. Bem,
foi bem, bastante bem aí na questão distribuição de bolas, na marcação. Ele foi muito bem, viu? Nota 7.
Boa, muito boa. E aí nós temos o Araújo, que fez. Araújo, né? Que fez aquela questão do. Acho que mais ou menos o 10 clássico. Ele foi o 10 do São Paulo, não clássico. O que você diz do Araújo?
Foi bem também. Bastante enxergou algumas bolas, né? Principalmente no primeiro gol. É um cara assim bem, uma partida assim bem regular assim no meio. Eu acho que ele tende a continuar, o Dorival fazendo com que ele dispute aí com o Wellington Rato, quem que vai jogar, ou ele ou o Rato, um dos dois. mas eu acho que ele foi razoavelmente bem, sim. Nota 6,5.
Nestor, que pelo que eu entendi, se eu entendi bem a entrevista, o Dorival vai montar o time para o Nestor jogar.
Entendi, mas eu entendi. Ele vai ser a figura central do time, né? As bolas vão passar por ele. Ele falou que ele é um volante, mas eu vi ele muito mais como meio-campista. Só que eu acho que ele sentiu um pouco o ritmo, né, de ser aquela criação no meio-campista. Uhum. Porque até então, com o Ceni, era aquela coisa de jogada pelas laterais e eram os zagueiros construtores, né? E ele, na verdade, ele foi muito mais um meio-campista, né? Não foi tão bem assim, mas acho que também sentiu bastante a correria, mas não faltou correria, não faltou disposição. Nota 5,5, Felipe.
Legal. Luciano marcou o primeiro gol do São Paulo.
Chiliquento.
Chiliquento, disse que o Ceni escalava ele errado, né?
Ele, Luciano, já tratou de dar uma cutucada no Rogério Ceni, que não estava à vontade na entrevista. Cara, fica quieto, porque às vezes é melhor você se calar para o torcedor deixar de focar você. Porque qualquer atuação ruim, aí a torcida vai pegar no pé dele, né? E eu acho que no momento ele deve focar em recuperar o futebol dele, tá jogando onde ele realmente sabe, pode recuperar aí a posição dele. Pelo gol, nota 7.
Boa. E o Dorival, acho que antes de ver a entrevista dele, disse que o Luciano pode sim fazer a meia, né? Tem que avisar pro Dorival lá que ele não quer, né?
Avisar para ele que ele pode ser escalado, né? Para ele não ficar com mimimi, né?
É verdade. Caleri, vamos falar do Caleri. Qual a nota do Caleri? Que, pelo que eu li, o Caleri teria jogado com 39 graus de febre esse jogo, viu?
O que aumenta ainda mais o nosso respeito por ele, né? Sim. Merece palmas, sem dúvida nenhuma. Nota 8 para ele.
Nota 8. Boa, boa, pode ser sim. E agora, Fernandão, vamos falar da turma que entrou. No lugar do Patrick entrou o Caio. Que nota você dá pro Caio?
Melhorou bastante a questão da marcação, das jogadas aí pelas laterais. É bem melhor que o Patrick, né? Eu acho que somou realmente em campo. Nota 6,5 para ele.
Boa. No lugar do Luan entrou o Neves, né?
Ah, jogou bem, né? Ele tem um futebol refinado, marcação, de distribuição de bolas. Ele também melhorou muito o nível, viu? Muito bem na marcação, nota 7.
Opa, legal. Eu também gostei. Eu gosto do Neves pra caramba. Pra mim, nossa, é uma pena você ter no mesmo time Pablo Maia, Neves e o... No meu caso, tá? E o Mendes só poder usar dois. Eu fico triste com isso, porque nenhum merecia ser banco.
Dava tranquilo pra ser titular, né?
Pois é. Aí no lugar do Araújo entrou o Rato, né?
Rato manteve o nível do Araújo, mas também não foi grande coisa, não. Não sei se ele jogou mais fora de posição, talvez jogou mais à vontade como um segundo atacante, né? Eu achei meio tímido, viu? Nota 5.
Eu também concordo com você. Jogou fora de posição. O Ceni já vinha usando ele fora de posição. Ele é ponta.
É mais quase um ponta, segundo, né? Atacante, né?
É.
Ele não é a dele meio campista, não.
Exatamente. Não sei o que o Dorival vai fazer, porque ele devia estar brigando, eu acho, com o Luciano e não com o Araújo.
Concordo.
No lugar do Nestor entrou o Alisson, que deu assistência para gol.
Muito bem, né? Correu muito mais que o Nestor. Jogador assim. Eu não gosto do. Vou ser bem franco, não é um estilo de jogador que me agrada, o Alisson. Mas foi decisivo, acabou dando assistência, né, pro gol do Caleri. Enfim, por tudo isso, nota 6,5 pra ele.
Muito bom. E por último, no lugar do Luciano, entrou o Marcos Paulo.
Ele acho eu que merece ser um pouco mais observado. Fez 2 gols aí nos últimos 2 jogos. Foi muito bem. O gol, na questão do gol, um lance aí de muito oportunismo. Espero que ele deixe de lado esse tumulto que ele causou para o time e faça mais pelo time, que eu acho que o time que vai ganhar, né? E ele também, né? Com a possibilidade aí de voltar a brilhar em outros times. Ele precisa modificar a cabeça dele, mas eu acho que bem, nota 6,5 para ele.
Legal, Fernandão, legal. Agora eu vou pedir para você falar um pouco sobre os próximos jogos, sua expectativa para Ituano e São Paulo amanhã e Curitiba e São Paulo no sábado, 2 jogos fora de casa.
Eu acho que o São Paulo tem uma possibilidade imensa. Eu estava um pouco bastante descrente com a classificação amanhã na Copa do Brasil.
Certo.
Se mantivesse a estrutura anterior. Mas eu acho que uma vitória por 3-0, por mais que não espelhe o futebol da equipe, credencia realmente o São Paulo a ser competitivo, brigar com o Ituano, com certeza conquistar um resultado amanhã dentro de Itu. Acho que o Dorival vai ter tempo de ter observado algumas escolhas aí que ele fez jogo de sábado contra o América e brigar para se classificar. Eu acho que dá para fazer uma vitória lá dentro de Itu, ganhar de 1-0 aí e fica classificado, né? Quanto ao Coritiba, Coritiba trocou de técnico, né? Demitiu aí o português, acho que foi de Oliveira, né? E é um time que, apesar de ser um clube empresa, é um time que está perigando no Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, é um time que vai brigar realmente na parte de baixo da tabela. São Paulo tem que prosseguir com aquele objetivo de continuar ganhando jogo a jogo.
Uhum.
Eu acho que é uma possibilidade até de quebrar um tabu, né? Já que São Paulo tem dificuldade para ganhar lá em Curitiba, né? E ganhar. Eu acho que vai ser um jogo bastante difícil, porque o Curitiba é aquele time da parte de baixo da tabela e vai ser um problema para ganhar. Mas o São Paulo, jogando com raça, com determinação, como jogou no sábado, pode trazer 3 pontos de lá, sim. Mas vai ser bem complicado.
Boa, Fernandão. Eu vou fazer aquelas minhas previsões. Não sou igual você, um oráculo praticamente e tal. Mas vou fazer minhas previsões. São Paulo passa pelo Ituano sem precisar dos pênaltis. E o São Paulo ganha do Coritiba lá. Essas são as minhas previsões. Bora lá, Fernandão. Seus comentários sobre essa vitória do São Paulo de 3-0. Amassou a América, né, Fernando? 3-0, não tem o que contestar, né?
3-0 que não refletiram, né, o que foi a partida. O São Paulo foi efetivo, né, no ataque, mas efetivamente não foi o que a gente viu no jogo. Um jogo em que o São Rafael defendeu muito. Eu acho que foi uma partida incrível dele, dos zagueiros. Enfim, um jogo para realmente confirmar, né, essa impressão boa que nós tivemos da chegada do Dorival Júnior no São Paulo. Acho que a tendência agora é o time voltar a ganhar, principalmente com resultados bastante elásticos, como nós tivemos aí no último sábado. E isso é uma vitória que aumenta a confiança. O time estava muito sem confiança, entrando derrotado em campo. Mas o Dorival vai ter dificuldade, muita dificuldade na parte médica, na parte física do time. Tomara que ele tenha o jogo de cintura e a experiência necessária para poder lidar com isso, né? Mas eu fico muito com os 3-0 de São Paulo. E tendo a acreditar que amanhã, contra o Ituano, nós vamos repetir aí a escrita de vitória.
Boa, boa, Fernandão. Eu compartilho da sua opinião. Acho uma vitória muito importante. Penso até pela situação de ter mudado o técnico, de todas as coisas que aconteceram, a parte tática, a parte técnica dos jogadores, dela não é nem é tão relevante, mas a vitória em si, uma vitória com o goleiro pegando tudo, com a zaga jogando bem, sendo pressionado e conseguindo, sabe, ter força para ganhar ali. O VAR, naquele momento ali, que poderia ter acabado com a gente, poderia ter anulado o gol do Luciano, não anulou. Ou seja, eu acho que tudo ali convergiu para uma vitória que é importante demais. O Dorival precisava demais dessa vitória, ela veio e eu concordo com você. Eu acredito que amanhã vem outra vitória e estou confiante. Eu só discordo de você porque é o seguinte, se o Dorival conseguir fazer o bem bolado ali, eu não descartaria brigar de novo pela Sul-Americana, não, tá? Eu não descarto, não. Eu acho
que... Tende a brigar, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil.
Isso,
mas
isso.
Eu prefiro ainda aguardar.
Pé no chão, né? Pé no chão, né, Fernandão?
É.
É isso, meu amigo. Muito obrigado, Fernando.
Obrigado, Guilherme. Um abração.
Obrigado para vocês que nos ouviram aí. E é isso. Salve o Tricolor Paulista. Looking good to me, so hit the pavement. Hard to say you're not already famous. Call the ambulance and they'll take you there for free. Try to look as sick as you on the magazine. Take a trip on the down.